Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Muito bom, muito bem. Toda quinta-feira, né, a gente tem aqui o Frederico Torres, economista, que participa com a gente aí do quadro Educando seu Bolso. E agora nessa semana, né, Fred? Bom dia, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Júlio, e você?
Tudo ótimo. Nessa semana nós estamos aí na Semana da Educação Financeira, não é?
Isso.
É um assunto até muito interessante, né, para a gente debater. Será que a gente tem educação financeira, Fred?
Não, na média não. Na média, muito pouco, não faz parte ainda do currículo nas escolas, né, as crianças, os adolescentes, e isso está sendo remediado aos poucos, e a Semana de Educação Financeira é justamente uma dessas medidas que busca remediar a falta dessa instrução formal aí, né, ao longo da vida das pessoas. E bem lembrado, né, Júlio, a semana está acontecendo agora, de 8 de maio até dia 12, salvo engano, com 3.000 e tantas ações Brasil afora, são diversas palestras, cursos presenciais e online, a maioria delas, inclusive, gratuitos e abertos ao público, né? Então, para aqueles que estão nos escutando aí e estão interessados, é só consultar o site da semana, que é www.semanaenef, de Estratégia Nacional de Educação Financeira, as iniciais ENEF, de Fred, .gov.br. Lá você vai encontrar todas as ações da agenda oficial, tem uma agenda paralela também, e pode filtrar por tipo de atividade que você quer, né? Curso, palestra, atividade online, às vezes, e pela cidade. Sua cidade, né? Você provavelmente vai ter alguma coisa acontecendo na sua própria cidade. Tem muita gente participando, e eu recomendo, porque tem bom conteúdo, conteúdo de qualidade, gratuito, onde você vai poder esclarecer as suas dúvidas, além de esclarecer lá no Educando Seu Bolso também. Participe e conta para nós.
Agora, eu fico curioso em saber o seguinte, a gente vê, né, essa crise financeira toda, né, muita gente, ou grande maioria das pessoas sem dinheiro, né, o que é uma educação financeira nesse momento de crise, nesse momento de pouco dinheiro, o que vem a ser essa educação financeira?
A educação financeira é justamente o que vai fazer com que você atravesse esse período sem turbulência. É o que vai fazer com que você consiga passar por um momento de dificuldade sem se apertar financeiramente. Você tem, por exemplo, a formação de uma reserva. É uma das coisas que a gente recomenda que se faça durante o período mais tranquilo, aquele onde você está empregado, está recebendo, né? A gente recomenda aí de 6 meses até 1 ano, muitas vezes, de salário, para que você consiga perder o emprego sem deixar de fazer as despesas da sua família, sem deixar de pagar a escola das suas crianças, né? Sem deixar de você ter que cancelar o seu plano de saúde, né? Uhum. Para continuar cobrindo as despesas de saúde da sua família, sem ter que entrar no juro cheque especial, né? Sem ter que usar o rotativo do cartão de crédito, tá? Então, é justamente a educação financeira, é justamente o que te permite se programar, criar um planejamento, um orçamento para atravessar períodos difíceis,
né?
Difíceis, que a gente sabe que vão acontecer de quando em quando. Estamos passando por um agora, né? Uhum. E provavelmente haverão outros no futuro.
Eu posso contar uma história pequena e simples, né? Que é o meu caso, né? O que aconteceu comigo? Eu estava num problema grande. Eu cheguei até a comentar com você um tempo atrás, ainda virei para você e falei assim, Fred, vou vender meu carro, né? Eu te expliquei a situação, te pedindo conselho mesmo, né, de economia, né? Expliquei a situação, que eu estava com dívidas aqui, dívidas ali, etc e tal, não sei o quê, não sei o quê. E a venda do carro para mim seria assim a conta certa de liquidar isso tudo e começar uma nova vida financeira para frente e tal. Mas numa conversa com a minha esposa e tal, a gente começou a fazer algumas ponderações e tal, não sei o que, não sei o que. O que eu fiz, o que eu consegui fazer? Cortei o cartão de crédito. Por quê? A minha vida com cartão de crédito estava muito promíscua. Eu estava gastando demais no cartão de crédito e sem olhar. E chegava no final do mês, os dois cartões que eu tenho, as duas bandeiras, vinham com valores altíssimos. Uhum. Aí eu sentei, parei e falei assim, não, peraí, eu acho que o problema está é aqui.
Isso.
Não é?
Isso.
Então, assim, o cheque especial vinha todo mês, eu tinha que utilizar cheque especial, eu pagava juros de cheque especial. Eu falei assim, então agora eu vou usar o cartão de débito.
Isso.
Se eu tenho dinheiro, bem, eu gasto. Se eu não tenho, eu não fico com a ilusão do cartão de crédito. Não é? E aí, o que, que aconteceu? A minha vida financeira melhorou muito, porque eu parei de ir para o cheque especial. Essa parada do cheque especial, isso já me rendeu frutos, porque eu deixo de pagar 300, 400 reais de juros, né, que são altíssimos no cheque especial.
Sim.
A minha dívida também diminuiu, porque o cartão de crédito eu gastava mais do que eu podia, né? E dei um equilíbrio financeiro.
Excelente esse relato seu, Júlio. E, bom, parabéns para você. E eu acho que ele serve mesmo de exemplo para muitos brasileiros que têm também no cartão de crédito a sua principal fonte de problemas financeiros. O cartão dá essa impressão de que é um gasto sem pagamento. Quer dizer, você não sente o dinheiro saindo da carteira, você tem um desapego maior ao efetivar gastos através do cartão de crédito do que usando o papel moeda especificamente, ou até mesmo o cartão de débito, onde você às vezes não passa, dependendo se você não tem um cheque especial ali aprovado na conta, que é uma outra coisa também que deve se buscar fazer. O que deve se buscar fazer? É cortar o limite de cheque especial muitas vezes na sua conta. Isso vai de uma das coisas que a gente preceituou lá no blog, que é o autoconhecimento. Você é quem melhor se conhece, você é quem melhor sabe até que ponto vai ter o grau de planejamento financeiro e até que ponto você deve ou não ter cheque especial pré-aprovado na sua conta, cartão de crédito com limite grande ou alto, e fazer uso disso. Se você tem autocontrole, se você sabe usar, ótimo, pode ter, é uma coisa que facilita a sua vida, né? E a chance de colocar em rascada é muito pequena. Agora, se você se julgou, se avaliou e você percebe que o seu autocontrole, o seu grau de planejamento ainda está aquém daquilo que deveria, é preferível se autolimitar, né, como você fez, né, e evitar, né, um instrumento que pode te levar a mais problemas, né, do que facilidades. Eu vejo no nosso relacionamento com os leitores do blog, os ouvintes, aqui também, um grande grau de dificuldades no uso saudável do cartão de crédito e do cheque especial. Tanto é assim, né, que milhões de brasileiros estão pendurados nessas duas linhas caríssimas de crédito.
São as mais caras, né?
Exatamente.
Os juros são altíssimos.
E recentemente, essa ação aí do governo, inclusive, via Banco Central, inclusive, com o objetivo de diminuir, né, as taxas do rotativo de cartão de crédito. Se limitou até 30 dias o tempo que o brasileiro pode passar nessa linha. Né? Os bancos agora têm que fazer a migração do cliente, né, para uma linha mais barata, e parece que começam a aparecer sinais aí de que os juros do cartão de crédito, apesar de ainda bastante alto, começa a cair um pouco. Mas seja 480, que era o patamar anterior a essa medida, ou 240, que eu acho que é a primeira notícia que se tem do patamar pós essa medida, né? Mesmo assim, ainda é muito caro. E como você falou, são 300 reais que saem do seu orçamento todo mês por nada. Você não tem retorno.
E é uma bola de neve, né? Porque são 300 reais que saem para você fazer um pagamento de um juros, um dinheiro perdido.
Pois é, isso aqui é pior. Assim, quando está saindo 300 de juros, é sinal que você gastou mais do que precisava. Se você gastou mais do que precisava, provavelmente seu planejamento não está muito bom. Então, a chance de você conseguir pagar esses 300 não é muito grande, porque você está aparentemente gastando mais do que ganha. Né? Então, pode ser mesmo, como você falou, né, uma bola de neve. Ô, Júlio, eu queria aproveitar a ocasião da semana, né, Nacional de Educação Financeira, e repercutir algumas respostas que a gente teve lá no blog sobre uma frasezinha que a gente colocou no ar.
Assim, até a respeito disso, deixa eu só fazer uma passagem aqui. São 9 horas e 20 minutos e nós estamos aqui com o quadro Educando Seu Bolso. E durante a semana, né, Fred, nós lançamos essa pergunta aí, né? Se eu tivesse educação financeira, né, eu faria o quê, né? Então, assim, nós tivemos algumas respostas aí, né? E você, se quiser, ainda dá tempo, tá? Você ainda pode participar conosco aqui através do 3298-3440 ou através do WhatsApp, 98411-9044, e dando a sua resposta. Se eu tivesse educação financeira, eu... Agora que você está ouvindo um pouco mais o programa aqui, né? Está um pouco mais a par do que é a educação financeira, de como fazer, o que você faria, né? Vamos lá então, Fred, algumas respostas.
É, a gente teve algumas respostas e eu acho muito legal de repercutir essas respostas aqui, aproveitar aí a ocasião. Se eu tivesse educação financeira, eu não estaria compartilhando o mesmo quarto, as mesmas despesas, eu estaria no meu cantinho. Essa... é uma de muitas que falaram. Tem uma outra que eu teria a minha própria casa, uma pessoa de 28 anos, uma outra de 34 também, com o sonho da casa própria.
Essa é a maioria.
É, né? Acho que muita gente enxerga que a falta de educação financeira foi um fator que as impossibilitou de concretizar esse sonho, o sonho da casa própria, né?
A casa própria, o carro, né? Outras pessoas falam também o carro, né? Que gostaria de ter um carro.
Exatamente, é. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente muito cedo, né? De quanto antes se começa a fazer a coisa certa, né? Mais fácil vai ser lá adiante concretizações, como o Júlio falou, do carro ou o da casa especialmente, né? É uma coisa que a gente precisa realmente se programar para fazer. Uma casa hoje, um apartamento é uma coisa muito cara, né? Para comprar, você precisa muitas vezes de uma boa entrada.
Mesmo com os programas sociais que existem, né?
Mesmo com as linhas subsidiadas, aí, Minha Casa Minha Vida, o Procotista que a gente viu... suspensão dele aí no mais recentemente por falta de recursos, né? Que são linhas aí subsidiadas, vamos dizer assim, né? Com custos mais baixos. Você precisa de ter condição financeira para dar uma entrada, para arcar com prestações mensais, né? Você precisa de educação financeira para equacionar isso no seu orçamento, né? E a maioria das pessoas não consegue sequer ter 20 mil reais para dar uma entrada, né, de 10% no apartamento aí de por volta de 200, que é o patamar de Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes os valores de entrada são bem maiores do que isso. Tem outro que respondeu aqui: se eu tivesse educação financeira, não teria deixado o meu dinheiro no FGTS parado, rendendo pouco por tanto tempo. E a gente já falou aqui, também por lá, né, o dinheiro no FGTS, que agora com essa liberação das contas inativas ficou bastante popular, né? Tem um tanto de gente que até lembrou que tinha esse dinheiro parado lá e que podia ter resgatado, né, e que não resgatou. Que bom, né, chamou a atenção do brasileiro para, sei lá, tem gente que tinha 500, 1.000, 2.000 reais, às vezes parado numa conta dessa, que poderia estar rendendo... nossa taxa de juros hoje é 11,25, né? E ao invés disso tá rendendo TR mais 3, que dá aí 4 e pouco, né? Então, mais um ponto pro brasileiro. Tá começando a se atentar para alguns fatos importantes.
Tem gente também que fala da caderneta de poupança, né?
Ótimo.
Se tivesse educação financeira, não teria deixado na caderneta de poupança rendendo tão pouco.
Eu estou procurando aqui essa resposta. Tem uma que colocou tudo num pacote só, eu não estou conseguindo achar aqui, mas ela falou justamente isso que você tá falando, Júlio, que ela, se ela tivesse educação financeira, ela não teria... entrado no cheque especial, não teria usado tanto o rotativo do cartão de crédito, não teria aplicado dinheiro mal na poupança e tudo mais que o brasileiro faz de errado. Quer dizer, ela se colocou num bolo, né, com uma série de outras pessoas e, na verdade, ela não está tão enganada, né? São milhões e milhões de brasileiros que usam cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, dezenas de milhões de brasileiros que têm aplicação ainda hoje na poupança, apesar da gente ter tido mês passado mais um resgate líquido na poupança. A gente vem de uma série longa aí de, sei lá, volta de quase 30, não sei, tem uns 3 anos mais ou menos que a gente tem todo mês resgate líquido na poupança. Então o brasileiro aos poucos resgata mais da poupança do que do que aplica, tá? Muito em função da crise, né? E uma outra parte também, graças à boa educação, né? A difusão de conhecimento financeiro, de pessoas que resgatam da poupança para fazer melhores aplicações financeiras, né? Estão botando dinheiro para render um pouco mais. Então, de fato, né? A poupança hoje, né? A, sei lá, 0,6 por mês, ela está rendendo bem menos do que uma aplicação de renda fixa de baixo risco, né, que está rendendo zero, esse mês de abril foi 0,8, 80 e poucos, né, o DI, em março foi quase 1, né, então vamos botar o dinheiro para render.
É isso que a gente está falando aqui, viu, Darcy? O Darcy Miranda mandou para a gente aqui falando o seguinte: eu não tenho conta corrente, poupança rende pouco, mas é meu.
Não, então, o Darcy tem uma parte de razão, né? Recentemente eu tive num programa tentando ajudar as pessoas a fazer investimentos. A gente estava falando de tesouro direto, que é uma das alternativas para fazer o dinheiro render um pouco mais. E o apresentador, uma pessoa inclusive jovem, falou assim: poxa vida, mas eu tentei e eu achei complicado, eu não consegui, né? De fato, assim, apesar da gente achar que não é complicado, tem gente que acha, que não consegue. Né? Uhum. E aí eu perguntei para ele: mas aí você não fez a aplicação? Ele falou: ah, não fiz, não consegui. E eu falei: mas que aplicação você fez? Ele falou: nenhuma. Porque eu ouvi dizer que a poupança era ruim e não consegui fazer o tesouro e acabei gastando dinheiro. Bom, aí é pior ainda. Aí é como o Darcy está falando, né? Nenhuma aplicação é pior. Ou melhor dizendo, a poupança é melhor do que nenhuma aplicação. O importante é você reservar o dinheiro, que ele renda alguma coisa, né? Pouco, mas renda alguma coisa, tá? Então o Darcy tem razão, é importante ele ter a reserva dele. Pode ser na conta corrente, sem render nada, não estou recomendando, né? É sempre claro. Bom a gente ter um pouquinho de juros rendendo, já que os juros existem no país, mas a educação financeira que a gente está falando tanto aqui hoje, pressupõe uma das coisas que o Darcy está fazendo bem, parabéns para ele, que é reservar um pouquinho de dinheiro a cada mês para construir essa reserva, para voltar no ponto que a gente falou no começo do programa, que é atravessar um período de turbulência, né, sem ter que paralisar a sua vida.
É bom quando a gente pode fazer isso, né? Quando a gente consegue fazer isso. E para a gente conseguir fazer isso, que volta, que é o tema do programa, que é a educação financeira, né, Fred? Como que a pessoa deve agir para ter essa educação financeira?
Hoje tem muito conteúdo disponível de boa qualidade na internet, né? Infelizmente, a gente falou que ainda não está no currículo de muitas escolas, está aos poucos cuidando de inserir ações no currículo de algumas escolas. Então, por exemplo, eu acompanho escola dos meus filhos, de vez em quando eles fazem trabalhos relacionados a dinheiro, a consciência do dinheiro. Eu já tive, inclusive, a oportunidade de palestrar em algumas escolas e já me coloquei aqui, inclusive, no ar à disposição de quem, diretores de escolas, coordenadores, professores, quiserem nos convocar lá no Educando. É para isso que a gente faz esse trabalho, é para justamente difundir o conhecimento financeiro. Então, estamos à disposição. Mas eu recomendaria justamente o bom uso da internet para buscar essas informações. Você tem vídeos, você tem podcasts como esse que a gente produz aqui semanalmente, né? Você tem a possibilidade de esclarecer dúvidas. A gente esclarece um sem número de dúvidas, Júlio, impressionante, como as pessoas buscam, nos buscam e, obviamente, buscam outras fontes também, né, para resolver, né, solucionar problemas financeiros. Só que o que a gente percebe, e aí isso é uma coisa que pode melhorar, é que as pessoas buscam muito aos 48 minutos do segundo tempo, né? O time já está perdendo de 3-0 e aí bota o goleiro na área, né, para tentar cabecear e aí já pode ser um pouco...
pouco tarde, né?
Isso, por aí.
Bom, gente, nós estivemos aqui com o Frederico Torres, né, no Educando Seu Bolso, e falando dessa semana de educação financeira. E você, né, que participou com a gente aqui, muito obrigado, respondendo aí a sua pergunta, né, essa pergunta: se eu tivesse educação financeira, o que eu faria? E você também pode consultar aí, se você tem alguma dúvida, né, Fred, o site, não é isso? O blog, né?
Isso,
o blog.
Isso, educandoseubolso.blog.br, manda sua dúvida lá pra gente, comenta o que você achou, se você participou de alguma Inquente, palestra, né? Dessa, o curso desse, da Semana Nacional de Educação Financeira. Continua respondendo lá para nós o que você faria. A gente vai trazer aí aos poucos. Acho que é bom que as pessoas até se solidarizam, né? Muitas vezes você tem um comentário, aí no blog outra pessoa entra embaixo e fala, puxa vida, você devia ter feito isso, gera uma consciência.
Um debate também,
gera um debate, sabe, Júlio? Eu acho que importante é para o brasileiro perder esse medo de falar sobre dinheiro. Eu acho que,
exato,
não sei se fruto de uma educação muito religiosa, o que aconteceu, mas a gente tem um certo pudor de falar de dinheiro. Não, dinheiro, como é que é? Dinheiro, religião e futebol não se discute,
política,
não. É. Dinheiro se discute sim, sabe? É importante a gente falar sobre dinheiro, né? É importante a gente reconhecer que não sabe, perguntar para quem sabe, para quem confia, buscar obter informação, porque a gente trabalha, acorda cedo para trabalhar para ganhar dinheiro. Né? Então, por que não cuidar dele bem? Por que não adotar, né, a melhor postura possível? Então, vamos quebrar esse tabu, ajudemos-nos uns aos outros a falar um pouco mais de dinheiro, de uma maneira saudável, né, de uma maneira construtiva. Acho que essa é a grande mensagem aí do dia.
Obrigado, Fred, muito obrigado mesmo. Semana que vem tem mais, né?
Estamos aí, com
mais
prazer.
Um novo assunto, é isso aí. Muito obrigado, então, pela participação do Frederico Torres, economista, participando aqui com a gente do Educando Seu Bolso. Agora, 9 horas e 31 minutos.